do que a atribuição de subsídios que só irão contribuir para aumentar a espiral especulativa e retrair o abrandamento da inflação. Compreendemos as críticas mais acérrimas por parte de alguma direita portuguesa, alegando que o nosso projeto de lei interfere com o mercado, mas para o Chega, o direito à alimentação é o mais fundamental dos direitos e deveria estar explicitamente consagrado na Constituição da República Portuguesa. Sem este direito, o indivíduo não tem autonomia, liberdade, saúde, nem sequer dignidade. Aliás, sem este direito, o indivíduo não consegue viver. Ademais, a economia de mercado só encontra o seu pleno funcionamento num ambiente de concorrência perfeita, o que não acontece em Portugal, quer seja no setor dos combustíveis, em que mais de 95% do mercado é controlado por 5 gasolineiras, quer seja no setor da energia, em que mais de 90% do mercado é controlado por 4 operadores, quer seja no setor das telecomunicações, em que mais de 95% do mercado é controlado por 3 operadores, quer seja no setor da banca, em que mais de 75% do mercado é controlado por 5 bancos, quer seja no setor da distribuição alimentar, em que 5 operadores concentram quase 80% das vendas. E são estes 5 operadores que controlam a designada cadeia de valor e que, através da sua posição dominante, têm o poder de concertar preços de mercado, forçando muitas vezes os produtores a reduzir margens de lucro ou a tolerar condições desvantajosas por não disporem de alternativas. Esta constatação não é comunista, não é socialista. Esta constatação é realista. Aliás, ainda no ano passado, a Autoridade da Concorrência sancionou em mais de 80 milhões de euros a Auchan, o Lidl, o Modelo Continente e o Pingodonce, juntamente com um fornecedor comum de sumos, néctares e refrigerantes e dois responsáveis individuais por terem participado num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor dos produtos daquele fornecedor. Senhoras e senhores deputados, o Estado tem o dever, enquanto órgão regulador, de corrigir os abusos de mercado, sem tibiezas ou tabus ideológicos. Não vale a pena continuarmos a culpar a guerra da Ucrânia, porque manifestamente isso não resolve os problemas de sufoco financeiro das famílias portuguesas. O PSD e a Iniciativa Liberal não apresentam quaisquer soluções alternativas e a extrema-esquerda quer fixar preço administrativamente, o que é claramente contraproducente. A verdade é que o argumento de crise económica só funciona para alguns, os que conseguem aproveitá-la para multiplicar a sua riqueza. E o que está a acontecer é inaceitável, é injusto e é impiedosa transferência de vantagens económicas daqueles que vivem apenas do seu trabalho para aqueles que controlam as cadeias produtivas de distribuição de bens de venda ao público. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, é verdade que o custo de vida em Portugal atinge valores preocupantes. Este fenómeno atinge de forma grave os mais desfavorecidos, mas também a classe média. Na forma como o socialismo está a empobrecer o país, quase que já não dá para distinguir a classe média da classe baixa. A escalada de preços reflete-se de forma mais grave nos bens essenciais, como ali disse, nos alimentos, que sofrem aumento de preços galopantes. Perante a subida de preços dos alimentos, há uma questão que se coloca. Os preços estão mais altos, logo os produtores, isto é, os agricultores, estão a ganhar mais com este aumento de preços? Não, não estão. Então quem é que mais lucra? Quem mais lucra é o Governo. É o Governo com aumento de receitas de impostos. É imoral, é escandaloso que o Governo esteja a lucrar com a inflação e que esteja a arrecadar receita à custa da dificuldade dos portugueses. Outra questão se levanta. Os agricultores estão tranquilos na sua nobre tarefa de produção de alimentos para a mesa dos portugueses? Não, não estão. Os agricultores continuam a sobreviver sem Ministério da Agricultura. Então, o que é que a Sra. Ministra da Agricultura propõe para fazer face a este aumento de preços? Praticamente que nada. A Sra. Ministra propõe a criação de um observatório de preços, curiosamente, uma medida que ela própria extinguiu em 2015. Não acha ou chega que o Governo, no mínimo, deveria devolver aos portugueses as receitas fiscais que o Governo está a arrecadar do excedente financeiro com aumento galopante de preços? Última questão. Eu não vou chegar a tanto de chamar o comunismo do Chega, mas gostaria, porque tenho muita curiosidade e penso que esta Câmara todos ficaram com dúvidas, se o Chega pode explicar em que medida é que fixar os ganhos que o Chega, pelos vistos, preconiza, é diferente de limitar os preços que a extrema-esquerda também preconiza. Esta é a questão.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Deputado João Moura, agradeço a questão. Bom, começando pela última questão que levantou, a diferença entre a limitação de margens e a limitação de preços é que a limitação de preços, não existe o diferencial entre o custo, digamos, e a venda. E basicamente a tabelação de preços pode realmente surgir numa situação de dumping, em que realmente os preços de venda possam ficar mais baixos que os preços, digamos, de aquisição. Enquanto as margens, não, as margens são limitadas. E, portanto, é essa a grande diferença. E, aliás, Sr. Deputado, não estranho tanto esta questão de limitação de preço dos combustíveis, dos alimentos, porque na questão da limitação das margens de lucro dos combustíveis, o PSD não votou contra. E, portanto, admira-me realmente agora essa grande questão de realmente levantar a questão do comunismo, quando realmente na questão da limitação das margens de lucro dos combustíveis, o PSD não votou contra. Há uma coisa que também gostaria de lhe transmitir, Sr. Deputado. O Chega não faz política para servir ideologias. O Chega faz política para servir pessoas.
Vai.
E essa é a nossa grande diferença para os restantes partidos que estão aqui neste Parlamento. E, portanto, nós acharemos que as medidas serão as mais adequadas mediante aquilo que o ambiente, digamos, que neste momento se cria, o ambiente político e o ambiente económico que realmente se cria à volta desta crise. Obviamente que Portugal vai passar por uma crise muito difícil, obviamente já percebemos que tudo o que está de arrecada não devolve aos portugueses, e essa é a grande questão, é que é muito fácil dizermos, ok, é óbvio que o Estado devia, no fundo, devolver aos portugueses o excesso de receita fiscal que tem oferido por via da inflação, mas pergunto eu, Sr. Deputado, o Estado tem feito isso? Não, não tem, e não é por aí que devemos ir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para proferir a declaração política do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos de facto um tempo de alta generalizada de preços que penaliza gravemente os portugueses que têm tido uma quebra relevante, muito significativa, do seu poder de compra. É nesse contexto que têm surgido propostas de fixação de preços, de fixação de margens, e isso demonstra que estando mal, é sempre possível piorar as coisas desde que haja políticos disponíveis para fazer mais propostas para os portugueses e para o país. A fixação de preços, senhores deputados, não é uma medida nova. Há exemplos na antiga Babilónia, em Atenas, em Roma, e podemos mesmo olhar alguns casos concretos. Olhemos aos Estados Unidos nos anos 40. A consequência foram prateleiras vazias, degradação dos produtos e depois, mais tarde, quando foi levantado o tabelamento de preços, a inflação disparou. É isso que pretendemos? É isso que soluciona o problema artificialmente? Obviamente que não. Não faltam outros exemplos de Portugal, de Salazar e do Estado Novo, à União Soviética, a Cuba, à Venezuela. E aí, até, em alguns casos, os políticos são coerentes, porque não fixam preços apenas em momentos de crise, fixam preços sempre, dentro de crise ou fora dela. O que é que acontece? Não funciona a fixação de preços, nem num caso, nem noutro. E aí temos a Argentina, 102% de inflação na Argentina, mas tenham calma, senhores deputados, porque o que é que vem a seguir? Tabelamento de preços. O que é que vai acontecer? Senhores deputados, não funciona. E, portanto, senhores deputados, está descrito qual é o efeito da fixação de preços, ou da fixação de margens, se quiserem, de todo este tipo de controlos de preços. Eu vou ler o primeiro efeito que tirei de um livro de economia destes básicos que andam por aí. Quando fixamos o preço de um bem abaixo do preço de equilíbrio do mercado, a procura supera a oferta. Criamos condições para que o bem desapareça das prateleiras dos supermercados e criamos as condições para um mercado paralelo, onde os preços sejam de equilíbrio. Ainda mais quando falamos de um país na zona euro, onde os produtores vão vender, onde sabem que vale a pena vender. Segundo efeito do mesmo livro, queda na qualidade. Se os agentes económicos não podem vender os produtos a um preço justo, só tem uma solução para continuar a compensar fabricá-los sem incorrer em prejuízos. Cortar na qualidade. Terceiro efeito, filas e economia paralela. Mas se é assim, senhores deputados, nos bens de consumo, é a mesma coisa na habitação. Controlo de rendas. Pois aí temos Berlim, controlo de rendas. Em pouco tempo, queda abrupta dos bens, das habitações disponíveis para arrendamento. Estocolmo, todos têm direito a estar no centro de Estocolmo. O que é que acontece? 9 anos de espera para uma habitação em Estocolmo. Irlanda, controlo de rendas. Sim, o que é que acontece? A habitação, na mão dos grandes fundos, que são quem tem estrutura para aguentar o controlo do preço, saída dos pequenos proprietários do mercado de arrendamento. E, senhores deputados, se não lhes chega, Espanha, dados divulgados há cerca de uma semana, controlo de rendas, senhores deputados. Consequência, no período de um ano, queda de 17% da habitação disponível para arrendamento. Aí tem os resultados do controlo de preços, do controlo de arrendamento, que aqui nesta casa ouvimos alguns partidos políticos defender. Senhores deputados, a fixação de preços, o controlo de preços, o congelamento é um sonho dos radicais, dos partidos populistas que veem nessa possibilidade, uma política de terra queimada. E aí estão o PCP, o Bloco de Esquerda, mas também o Comitê Central do Chega a propor esse tipo de medidas. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é o sonho destes partidos radicais. E são também os candidatos óbvios ao prémio Hugo Chávez de populismo e demagogia. Mas, senhores deputados, se destes partidos que sabemos populistas, que sabemos estatistas, que só veem neste tipo de medidas a possibilidade de intervenção adicional do Estado, terraplanando a economia com as consequências conhecidas, há também alguns sinais preocupantes. PSD, senhores deputados, há dias Pedro Duarte pronunciou-se sobre a questão de fixação de preços e disse: é precoce, é prematuro. Senhores deputados do PSD, pergunto-lhes em que circunstâncias é que é oportuno terraplanar a economia do país. Ouvimos agora, há pouco, uma interpelação do deputado do PSD ao Chega sobre este tema da fixação de margens. Mas, senhores deputados, há dias, na região autónoma dos Açores, foi votada uma iniciativa do Chega exatamente igual a esta que aqui foi trazida, e quero dizer-vos quem votou a favor dessa iniciativa do Chega. O Chega, obviamente, na sua vertente estatista, Hugo Chavista, nacional chavista da política, e o PSD, que votou ao lado desta iniciativa. Senhores deputados do PSD, onde é que fica a vossa coerência? O que é que pensam da fixação de preços? O que é que vão fazer sobre estes temas? E agora, senhores deputados do PS, é evidente que há meios, é evidente que há autoridade da concorrência, é evidente que há ASAI, é evidente que todas as práticas abusivas devem ser punidas, nenhuma dúvida sobre isso. Mas, senhores deputados, não se escondam atrás de um selo, escondam-se atrás, avancem para a redução de impostos que a iniciativa liberal sistematicamente aqui tem proposto e que os senhores têm recusado. Isso é que é ajudar portugueses, isso é que é aquilo que deve ser feito, e a iniciativa liberal cá continuará, sozinha, se for necessária, defendendo a redução de impostos e recusando todas as intervenções na economia, cujo resultado será prejuízo direto para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Respondem dois grupos, dois, três. Muito bem. Para o primeiro pedido.